Câmara é notícia.
Bom dia para você. Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova programa de financiamento para empresas comandadas por mulheres. Medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida chega à Câmara. Frente ambientalista aponta pautas prioritárias da agenda ambiental e parceria com o governo. A Câmara aprovou proposta que cria programa de financiamento para empresas comandadas por mulheres. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram a primeira de uma série de propostas destinadas a diminuir as desigualdades de gênero em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. O projeto aprovado cria um programa de crédito destinado a mulheres empreendedoras nos bancos federais, com juros reduzidos. A proposta reserva pelo menos 25% dos recursos do PRONAMP, o Programa Nacional de Financiamento de Micro e Pequenas Empresas, para aquelas que são controladas por mulheres. O texto também dispõe recursos especificamente para mulheres negras de baixa renda ou com deficiência. O critério racial provocou polêmica no plenário. Apesar de a proposta ter sido aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, o PL se posicionou contra a inclusão do parâmetro de raça na distribuição dos recursos. A deputada Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, defendeu apenas o critério de baixa renda para a escolha das empresárias a serem beneficiadas pelo programa.
O mero recorte racial, ele reforça, ele pode inclusive reforçar um preconceito. O que a gente tinha sugerido à relatora? A gente tinha sugerido a supressão de mulheres negras e a inclusão de mulheres de baixa renda, porque mulher é mulher, independente de cor, de raça, de sexo, de idade. Então, o objetivo central da lei é que todas as mulheres nessa condição, ou seja, de baixa renda, estejam contempladas. Se a gente coloca um recorte racial, a gente entende que isso reforça uma espécie de segregacionismo.
A relatora do projeto, deputada Luísa Canziani, do PSD de Paraná, atendeu em parte o pedido do PL e manteve o critério de raça junto com o de baixa renda. Os deputados da base do governo defenderam a proposta. Para a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, é preciso ações afirmativas para diminuir a diferença de tratamento, não só em relação às mulheres em geral, mas principalmente em relação às mulheres negras. E deu um testemunho pessoal como mulher negra e ex-microempreendedora individual, ou MEI.
Precisamos sim fazer um recorte racial. Eu fui MEI, prestadora de serviço. Milhares de mulheres negras, assim como eu, precisam da oportunidade desse Estado. E a partir do momento em que alguns dos nossos colegas não compreendem o que é a luta antirracista desse país, com um passado escravocrata, está invisibilizando milhões de mulheres.
O projeto também obriga a divulgação do programa pelos bancos e pelos meios de comunicação do governo. Prevê ainda uma busca ativa de potenciais empreendedoras, especialmente as mulheres negras em condições de vulnerabilidade social. A relatora, a deputada Luísa Canziani, defendeu os critérios de distribuição dos recursos para microempresárias, inclusive negras e com deficiência. Ela disse que o projeto aumenta as oportunidades para as mulheres empreendedoras.
Milhares de mulheres brasileiras, através desse projeto, conseguirão ter mais independência financeira e terão um ambiente de mais oportunidades.
O projeto também obriga o governo a enviar ao Congresso, a cada 3 meses, um relatório com detalhes sobre o andamento do programa Crédito da Mulher, com número de operações, valores, prazos e taxas de juros aplicadas, separadas por sexo e raça. A proposta foi enviada para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A medida provisória que cria o programa Minha Casa Minha Vida acaba de chegar à Câmara. E a repórter Silvia Minhato ouviu deputados sobre a proposta.
O Congresso Nacional analisa a medida provisória que recria o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, com a faixa 1 de financiamento, voltada para famílias que ganham até R$ 2.640 por mês, considerando o salário mínimo de R$ 1.320, que deve vigorar a partir de maio. A faixa 1, que é subsidiada, não estava no programa do governo anterior, o Casa Verde Amarela. O Minha Casa Minha Vida vai subsidiar parcial ou totalmente imóveis novos e usados, em áreas urbanas ou rurais. Também poderá ser usado para subsidiar o aluguel de imóveis e obras e serviços de melhoria habitacional. A vice-líder do governo, deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, explica que o objetivo é atender 300 mil famílias em situação de rua.
Os moradores de ruas vão ter direito ao aluguel social, que é importante também destacar que é novidade, mas que vai permitir as pessoas a saírem da rua e terem o direito a uma moradia através do aluguel social para garantir a subsistência da sua família, a segurança da sua família e a oportunidade também de, num futuro próximo, garantir a sua casa própria.
O programa é voltado para residentes em áreas urbanas com renda bruta familiar mensal de até R$ 8.000 e famílias de áreas rurais com renda bruta anual de até R$ 96.000. Reais. Esse valor não leva em conta benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, como auxílio-doença, seguro-desemprego e o Bolsa Família. O texto dispensa de contrapartidas financeiras quem recebe benefício de prestação continuada ou Bolsa Família. A medida provisória ainda estabelece que os projetos do Minha Casa Minha Vida devem levar em consideração aspectos de acessibilidade e sustentabilidade. O deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, diz que o governo anterior manteve financiamentos habitacionais subsidiados por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.
Veja só, esse programa se chamava Minha Casa Minha Vida. Depois passou-se a chamar Casa Verde e Amarela e agora novamente Minha Casa Minha Vida. O programa nunca parou. Então, quando ele diz que vai lançar novamente, é simplesmente o discurso da luta política para dizer que o outro governo não fez nada e que o governo do PT fez tudo. E o que não corresponde à verdade.
De acordo com o Portal da Transparência, os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social caíram ao longo dos últimos 4 anos. Em 2022, foram pagos apenas R$ 23 milhões de restos de orçamentos de anos anteriores. A MP que recria o programa Minha Casa Minha Vida será analisada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Frente Ambientalista aponta pautas prioritárias da agenda ambiental e parceria com o governo. E a repórter Lara Raja participou do relançamento do grupo.
Foi instalada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar Ambientalista, com a participação de 138 deputados. Este será o 16º ano de atuação do grupo. Coordenador da Frente, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, destacou que a agenda socioambiental terá centralidade no governo Lula e que o trabalho do grupo será ajudar a mobilizar a sociedade civil e o parlamento para implementar essa agenda, além de barrar retrocessos, como no caso de projetos de lei em tramitação, que tratam do licenciamento ambiental.
E dentro do Congresso Nacional, nós temos uma série de projetos de leis que dialogam no sentido contrário a esta agenda, tá? Que coloca o Brasil, né, na mesma situação que estava aí durante esses 4 anos. Né? Então nós precisamos enfrentar esse debate, tirar de pauta esse debate, na verdade fazer o debate, por exemplo, do licenciamento, fazer o debate, né, da questão da agricultura, do modelo de produção de alimentos, a partir de outra perspectiva e não da forma como está colocado nos projetos de leis que estão tramitando dentro do Congresso Nacional.
Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, representou a ministra Marina Silva no evento e defendeu a parceria do Executivo com o Congresso. Diante da grande quantidade de projetos que tramitam no Senado e especialmente na Câmara, que tem influência direta nas políticas públicas ambientais. Como prioridade do governo na agenda ambiental, ele ressaltou o compromisso de zerar o desmatamento até 2030 em todos os biomas, com 19 ministérios atuando nesse sentido.
Nós temos aqui 26 projetos tramitando só no quesito desmatamento, que literalmente podem anular todo o esforço que a gente faça no Poder Executivo para enfrentar esse problema. Mas, por outro lado, nós também temos 20 projetos tramitando na Câmara que, se aprovados, aumentam a nossa capacidade enquanto sociedade brasileira de enfrentar o desmatamento.
Presidente do IBAMA, o ex-deputado Rodrigo Agostinho, citou entre os projetos negativos para a agenda ambiental a proposta que acaba com a Lei da Mata Atlântica e o projeto que acaba com a possibilidade de criação de novas unidades de conservação, além do projeto que exclui o estado de Mato Grosso da área da Amazônia Legal. Diretor do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Ricardo Young, afirmou que a janela de oportunidades para a área ambiental é única neste governo. E a sociedade civil vai pressionar para que efetivamente seja implementada. Ele citou entre as prioridades a aprovação de uma reforma tributária sustentável, que incorpore a agenda ambiental, e a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que inclui entre os direitos e garantias fundamentais a segurança climática. Diretora de Políticas Públicas da organização SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro acrescentou, entre as pautas urgentes, a proposta de emenda à Constituição que torna o acesso à água potável no Brasil direito fundamental. Já as deputadas Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e Duda Salaberti, do PDT de Minas Gerais, salientaram a importância de garantir a presidência da Comissão do Meio Ambiente, onde os projetos da área são discutidos, para um parlamentar ligado à causa ambientalista. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Famoso por suas músicas e coreografias, o TikTok foi a última das redes sociais a ser utilizada pela Câmara. A repórter Carla Alessandra nos conta como está o perfil.
Caçula entre as redes sociais da Câmara, o TikTok é acessado principalmente por jovens da geração Z, que tem entre 14 e 23 anos, e é, entre as redes sociais, a que tem maior engajamento. Em 1º de janeiro de 2023, o TikTok, @Câmara, contava com 24.481 seguidores, número 113 maior que em 2021, quando a rede começou a ser utilizada pela casa. Em 25 de janeiro de 2023, o número saltou para 60.985 seguidores, um aumento de 149% em apenas 24 dias. A responsável pelos relatórios de interação da população com as redes sociais da casa, Ana Maruzia Lima, afirmou que cada uma das redes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e TikTok, tem suas peculiaridades. Segundo ela, o Twitter é o campeão em número de seguidores e de visualizações, seguido pelo YouTube, que tem um grande número de interações pelos chats disponibilizados nas transmissões ao vivo.
Os relatórios nós fazemos todos os meses, é um relatório de desempenho de cada uma dessas redes sociais, e nós pegamos alguns números, como por exemplo, novos seguidores, quantas visualizações, quantas foram as postagens, quantas interações, que são as curtidas, os comentários, os compartilhamentos, e a gente faz o somatório e faz a análise desses dados e entrega para as pessoas que estão à frente de cada uma dessas redes, para que elas tenham ideia daquilo que está mais mobilizando as pessoas, daquilo que está mais fazendo sucesso, para que ajude a direcionar o trabalho que eles fazem nessas redes.
As redes podem ser utilizadas de diversas maneiras, e no caso do TikTok, Ana Maruz explicou que ele é utilizado de forma didática e tem um padrão que foge do convencional.
Hoje, o que a gente faz? Não aparece ninguém. É como se fosse o olhar do cidadão. Em vez do cidadão olhar para uma pessoa que está apresentando, é como se fosse uma câmera subjetiva e a pessoa estivesse fazendo aquele percurso com o próprio olhar dela.
De acordo com representantes do TikTok no Brasil, a Câmara foi o primeiro parlamento do mundo a ingressar na plataforma. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Proposta em análise na Câmara dos Deputados cria o Programa Nacional de Controle de Câncer Colorretal. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos traz os detalhes.
Segundo um estudo do INCA, Instituto Nacional do Câncer, publicado em janeiro deste ano, a morte prematura por câncer de intestino entre pessoas de 30 a 69 anos pode ter um aumento de 10% até 2030. Dados da mesma instituição mostram que, em 2020, mais de 20 mil brasileiros morreram em decorrência de câncer de intestino, que é o terceiro tipo de câncer mais comum no país. E entre 2023 e 2025, devem ser diagnosticados mais de 45 mil casos de câncer de cólon e de reto por ano. Em grande parte das vezes, a doença começa com pólipos e lesões que podem crescer na parede interna do intestino grosso, atingindo principalmente as áreas do cólon e do reto. É uma doença tratável e, na maioria dos casos, curável, quando detectada no estágio inicial, antes de se espalhar para outros órgãos. Um projeto apresentado na Câmara cria o Programa Nacional de Controle de Câncer Colorretal. Ele seria promovido e coordenado pelo Ministério da Saúde, a quem caberia incentivar especialistas nas áreas de planejamento, gestão e avaliação em saúde, em áreas como gastroenterologia, coloproctologia, oncologia clínica e cirúrgica e cuidados paliativos. a informar as formas de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer colorretal em todos os seus estágios evolutivos, para ajudar a implementação do programa. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o autor da proposta, deputado Dr. Benjamin, do União do Maranhão, informou que é importante ampliar a prevenção da doença, o que seria viável a partir de uma parceria entre a União, os estados e municípios com profissionais do setor. A detecção precoce facilita o tratamento, mas mais importante é prevenir.
Prevenção é hoje realmente o que faz mudar a história do câncer colorretal. A gente sabe que a prevenção, ela trata até 95% dos casos pegando precocemente. O câncer colorretal, ele tem uma evolução que é previsível, ele começa com o pólipo, com adenoma, em 5, 10 anos ele evolui para o câncer, então você tem um espaço muito grande para poder fazer o tratamento ainda numa fase inicial e que tenha a cura de 100%. Existem regiões no mundo onde teve a prevenção em 100% da população que não tem nenhum caso de câncer colorretal.
O deputado explica que, além da genética, os maus hábitos alimentares, como o consumo de embutidos, como o presunto, fizeram com que aumentasse esse número de casos desse tipo de câncer em todo o mundo. O projeto obriga as unidades integrantes do Sistema Único de Saúde a realizar exames para a detecção precoce do câncer colorretal sempre que, a critério médico, tal procedimento for considerado necessário. A proposta prevê campanha institucional sobre prevenção e diagnóstico do câncer nos meios de comunicação, parcerias com as secretarias estaduais e municipais de saúde, com vistas à realização de exames para a prevenção do câncer colorretal na população acima de 40 anos. Também são sugeridas atividades com universidades, sociedade civil organizada e sindicatos por meio de debates e palestras sobre a doença e as formas de combate e prevenção, além da capacitação e reciclagem dos profissionais de saúde sobre os avanços nos campos da prevenção e detecção precoce do câncer colorretal. O deputado acredita que é possível acabar com o preconceito masculino ao exame de colonoscopia.
A gente tem o caso do câncer de próstata, que existia um tabu muito grande dos homens fazerem a prevenção, e com as campanhas conscientizando da necessidade da prevenção, hoje a gente consegue ter a maioria dos homens fazendo a prevenção aos 40 anos do câncer de próstata. Eu não tenho dúvida que, se nós intensificarmos as campanhas, se capacitarmos os profissionais e orientarmos o serviço e dermos condições para os serviços de endoscopia e colonoscopia, nós vamos com certeza ter uma adesão muito grande da população para fazerem o exame.
Segundo o deputado Dr. Benjamin, o Brasil tem poucos serviços de colonoscopia. Existem regiões em que o paciente precisa se deslocar 200 quilômetros para fazer o exame. Como são mais comuns os locais de realização de exame de endoscopia alta, que é a do estômago, ele defende o treinamento desses profissionais para realizar a endoscopia baixa, a do intestino, o que se tornaria viável com a implantação do programa. O projeto também institui a Semana Nacional de Prevenção ao Câncer Colorretal, na última semana do mês de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
E uma proposta apresentada recentemente institui Cadastro Nacional de Drogas Experimentais para combate ao câncer. A repórter Amanda Aragão tem os detalhes.
Começa a tramitar na Câmara o projeto de lei que cria o Banco Nacional de Combate ao Câncer, com o objetivo de cadastrar todas as pesquisas com drogas experimentais para combate à doença. O cadastro vai reunir somente pesquisas validadas pelas normas de ética médica e a divulgação vai acontecer de forma sistematizada em todo o território nacional, tanto para os profissionais de saúde quanto para o público geral. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência da doença. E como explicou o autor do projeto, deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos Gaúcho, drogas experimentais podem ser alternativas para pessoas com câncer avançado. Dessa forma, o Cadastro Nacional vai facilitar a troca de conhecimento entre os pesquisadores.
Existem situações onde já é o momento de vida ou morte, já é aquele momento que o paciente não tem mais um medicamento protocolar, cientificamente comprovado, e aquilo ali ele pode ir num banco de dados e verificar quais experimentos que estão sendo feitos naquele determinada situação de saúde, e aí ele vai ser ofertado um tratamento experimental falando dos riscos, mas logicamente dentro de um protocolo já devidamente estudado, e aquilo ali pode ser uma sobrevida, uma melhor qualidade de vida ou até mesmo uma cura.
A proposta prevê ainda que a organização dos dados seja feita conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia, ou por outro órgão designado por estes ministérios. O projeto de lei que institui o Cadastro Nacional de Pesquisa em Drogas Experimentais para o Tratamento do Câncer foi um dos primeiros a serem apresentados este ano e, por isso, ainda não tem definidas as comissões por que deve passar.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também pelo WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótima quinta para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.